Seja muito bem-vindo à segunda temporada do Gritando Baixo Podcast. O meu nome é Lucas Pive.
E eu sou Ramires Cirilo.
Ramires,
Oi.
você tá com o seu drink aí?
Eu tô com meu drink aqui.
O que que é o seu drink?
O meu drink é Wasser, que é água em alemão.
Alvaça.
Wasser.
Boa. Pegue o seu drink, água, chá, chimarrão ou sopa de quiabo e junte-se a nós. Desde a última vez, Ramires, que a gente fez um upload, aconteceram algumas coisas na nossa vida. Você quer falar algumas dessas coisas pra gente?
Eu posso falar de três coisas que aconteceram
O que que
comigo.
aconteceu? O que que aconteceu na sua vida?
Na minha vida, o Jack Bezos ficou mais rico. Essa é uma das coisas, né? Vem acontecendo dia após dia. Uma outra coisa é
Tá.
que uma nova missão em Marte começou a acontecer. Você acredita?
Tá, mas é na sua vida, né?
Na minha vida, tudo isso eu tô participando de alguma forma. Às vezes eu tô só de espectador, mas ainda assim tô participando. E por
Não, tudo bem.
fim, o Caetano Veloso, que está estacionando o carro no Leblon ainda, diversas vezes, em várias semanas. Ainda, né, que em dias diferentes, não é sempre que ele estaciona o carro no mesmo dia. Tipo, na terça-feira, vai para o Leblon e estaciona o carro duas vezes. Não precisa disso. Mas, assim, durante a semana, algumas vezes ele faz isso.
Tá. Bom, tudo bem. Eu acho que o ideal aí é a gente ter esse senso, né, de acontecimentos, de saber quais as experiências que estão contribuindo na nossa vida, porque eu acredito que você tenha aprendido muito com essas experiências que aconteceram na sua vida. Na minha vida não aconteceu nada. Agora eu tenho outro dado muito legal para vocês.
Manda
Só
bala.
para você. O nosso último episódio foi ao ar em setembro de 2020, faz exatamente 7 meses. Nesse período, o nosso canal, vocês não vão acreditar, a gente ficou parado, não ficou?
Digamos.
Mas o nosso canal cresceu aproximadamente 0% e teve nenhuma atividade.
É impressionante. Só por
Você
isso que a gente
acredita?
está começando uma nova temporada.
Você acredita nisso?
É surreal.
A motivação, Ramires, de começar uma nova temporada não podia vir em melhor hora.
Não.
Que aconteceu nada.
Exato. A gente só
Aconteceu
falou,
porra
quer
nenhuma.
saber? Vamos pegar isso e vamos continuar. Porque a gente poderia, sabe o que a gente poderia ter feito? A gente poderia ter falado assim: poxa vida, ninguém se encantou com o que a gente fazia, ninguém está valorizando o nosso trabalho. Só que aconteceu, ninguém percebeu. E era tão ruim, né? Então a gente falou que.
Ou seja, qual é a diferença que faz fazer ou não? Nenhuma.
Então vamos só
Só pra
fazer.
gente.
Exatamente. O copo
Aconteceu
sempre tá
uma
meio
coisa.
cheio.
Exatamente. Aconteceu uma coisa, inclusive, um pouco prepotente, talvez, da nossa parte. Foi o seguinte: a gente mesmo ouve o podcast e gosta tanto, e foi por isso que a gente quis continuar. Esse é o motivo real.
Exatamente.
Não é?
É isso.
Eu tava ouvindo o podcast hoje, e hoje é um dia muito específico. Hoje é terça-feira. Por quê? Que é específico? Não sei, mas me caguei de rir, Ramires.
E aí, você falou, é a hora.
Falei, é isso. Vamos fazer. E
É, e
estamos aqui fazendo.
sabe uma coisa que é curiosa? É porque a gente, você escutou hoje, mas eu também já estava escutando algumas vezes. E
Não, eu não
nenhum
escutei
outro.
só hoje. É que hoje eu
Várias
escutei
vezes.
tipo, uns 7 episódios
Entendi.
enquanto eu tava trabalhando, entendeu?
Entendi. Tá, eu faço isso às vezes também, maratono às vezes
Exato.
nosso podcast.
Maratona.
E eu acho que em nenhum outro projeto a gente teve a ideia de fazer isso. Nunca, né?
Não. O quê? Fazer uma segunda temporada?
De fazer uma segunda temporada. O Deleite, que
Não.
foi o nosso show mais
É
elaborado, a
verdade.
gente nunca pensou em retomar ele, né?
Nunca pensou em retomar, porque ele é um show muito difícil. E se você tá vendo o vídeo nesse episódio aqui, que é o episódio 1 da segunda temporada do Gritando Baixo Podcast, você tá percebendo que nós estamos fazendo ele online, né? Não estamos
Exato.
mais pessoalmente. Por quê? Porque Covid, porque pandemia, porque mais, Amires?
Porque a gente mora em lugares diferentes agora, não somos mais vizinhos.
Não somos mais vizinhos. Ramires está morando na Holanda e eu estou morando num lugar que eu não sei o nome. Tem mais alguns dados, Ramires, que aconteceram enquanto a gente estava fora, que eu acho legal de comentar.
Comenta.
A primeira temporada do podcast Gritando Baixo teve aproximadamente 30 horas e 39 episódios, sem contar os episódios que a gente excluiu, certo?
Sim. Certo.
Porque se contar os episódios que a gente excluiu, devia ter uns 45.
É, é por aí? Por aí. Sem contar, não só os que a gente excluiu, excluiu como também o que a gente nem gravou. Porque às vezes a gente fazia e aí a câmera não pegava, ou o microfone não dava certo. Isso. Então, é, né, aconteceram dessas coisas também.
E sem contar exatamente os que a gente não gravou, já estaria no episódio de número 3 bilhões.
Exatamente. Foram vários.
Porque se a gente tivesse continuado a gravar desde lá horas ininterruptas, Amiris?
Seriam muitas horas.
Muitas horas. Então, esse aqui seria o episódio 40. E não é o episódio 40, por quê? Porque a gente separou em duas temporadas para ficar mais fácil da gente saber qual é o episódio atual e o porquê que a gente tá fazendo essa merda aqui. Palmas, Amiris. A gente parou de ser idiota? Esse é um fato importante da gente comentar aqui para a segunda temporada. Me fala.
Não.
Não? Alguma coisa vai mudar?
A gente vai ficar à distância, por enquanto.
Só isso.
É.
Tem mais algum fato, Amir, que você queria comentar?
Tem, tem. Gente... Esse aqui que é muito importante, eu não sei se as pessoas dão o valor que isso precisa ter, mas...
Pra gente.
Mais, pra gente, exato. Uhum. Mais de 7 bilhões de pessoas continuaram a existir na Terra. Né? Então, assim...
Ah, isso é importante.
A gente vê que tem dias que talvez morre gente, outros dias nascem gente, mas esse número aí, é, né, ele, por mais que sejam pessoas diferentes, o número tá ali, né? Mais de 7 bilhões.
Isso.
Uma outra coisa importante também...
A maioria na China, inclusive, né?
Exatamente. Cerca de um terço de todo esse número está na China. Sim. Uma coisa muito importante também é que somando o meu e o seu corpo, os nossos pesos subiram e desceram cerca de 20 quilos nessas variações de Covid, pandemia, fica em casa... Olha só, okay. Compulsão, feijão às 3 da matina. Tô obeso, me ajuda, Baracá. Mas...
Logo no primeiro episódio já mencionando o Baracá. Pra mostrar que nada mudou realmente.
Exatamente. Na segunda temporada, vocês se preparem pra ouvir bastante sobre Baracá e Richard Rasmussen. A gente não esquece de quem a gente gosta.
Não.
Eles vão estar presentes aqui.
Eles vão estar presentes, eles vão ser quase participantes desse podcast.
Exatamente. Talvez, quem sabe, quem sabe lá pela 8ª temporada, eles não façam eles parte não de uma conversa. É. Né? E por fim, é. Lucas...
Muita coisa vai acontecer, muito esgoto vai passar embaixo dessa ponte, Ramires.
Desse ribeirão. Isso. E um esgoto que passa embaixo do ribeirão. E por fim... É. O último fato e o mais empolgante de todos é que estamos a apenas alguns segundos do nosso primeiro episódio da segunda temporada, que na verdade já começou, mas a gente ainda não entrou no assunto de fato, então vamos entrar em breve. Palmas. Lucas, antes da gente falar de qualquer coisa, me explica o que é uma salva.
Uma salva...
De palmas, no caso.
Uma salva de palmas, Ramírez, eu vou te explicar exatamente. Uma salva é assim, ó. Existia um estado no Brasil que antigamente chamava Salva. E lá era a capital de palmas. Então, o que acontece? As pessoas, quando descobriram que isso aqui quer dizer palma, e elas queriam falar, ah, palmas, palmas, aí eles lembravam logo em seguida que existia esse estado que chamava Salva. Ela falou assim, é salva de palmas, gente. Entendeu?
Entendi.
É exatamente isso. E não vai procurar qual é a verdade. É exatamente isso.
Você tem razão. Eu não vou nem gastar tempo procurando. Por que, que eu procuraria a verdade, sendo que a verdade está na minha frente? Né?
A verdade
está
na sua cara, Ramírez. Ela só está a muitos quilômetros de distância, mas ela está na sua cara.
Está na minha face. Está na minha cara. Inclusive...
A gente fazer pelo Zoom foi muito melhor, fala a verdade. A gente
foi.
Tentou por um outro lugar, mas... Gente, Zoom tá ganhando aí, hein?
Tá funcionando bem, né?
Tá funcionando bem por enquanto.
Vai. Exatamente. O que importa é que a nossa mensagem está passando, né? A nossa mensagem está existindo. E sim, eu acho que...
Mais alguma coisa pra falar? Oi? Porque aí eu vou falar que eu tô muito feliz.
Não, eu também tô muito feliz. E eu só queria aproveitar...
Mas eu ainda vou falar isso. Não falei ainda.
Não vai... Tá bom. Não, então pode falar você. Eu vou falar antes.
Posso falar?
Eu só queria falar que eu tô muito feliz também. A gente tá retomando, porque... Tá.
Então acho que a gente vai falar a mesma coisa.
É porque falar. Assim, pode foi falar. Uma coisa... Não, você quer que eu fale?
Fala você primeiro.
Então vamos falar antes, peraí. Isso. Tem uma coisa que é muito legal, que é a gente sempre falou sobre esse momento, falou sobre a retomada, né, do podcast e que a gente precisava testar online. E agora a gente não só está testando, como está fazendo acontecer. E isso me deixa muito feliz, porque, mano, minha mãe vai adorar.
A minha mãe vai adorar, Ramires.
E é isso, eu tô muito
feliz. Não tô falando que a sua mãe não vai adorar porque a minha vai adorar, mas é que a minha também vai adorar.
Exatamente. Nossas mães vão adorar.
Isso, exato. E no final das contas, quem é o principal público-alvo desse podcast?
Nossas mães.
Isso. Então, tamo aí.
Inclusive, é nada mudou. Só queria aproveitar aqui para falar também que algumas pessoas super ficaram felizes com o nosso retorno, né? Eu vou falar exatamente quem foram essas pessoas. Foram duas.
Porque essas pessoas são importantes.
São. A 100 Vitória, que é o Instagram dela, que o nome dela, imagino que seja Vitória. Ela não chamaria 100. E o sobrenome dela é Vitória. E a X Camila Costa. Mas que são pessoas que a gente não conhece. Não, teve mais pessoas. Teve a sua namorada, teve a sua irmã, teve a minha namorada, teve a gente.
Teve o Bruno.
Teve o Eric Martorelli, entendeu? Eric. Exatamente. Então tem pessoas que estão animadas com esse momento.
Pagamos
assim como nós
eles para falar que estavam felizes?
Pagamos.
Cerca de 15 reais, mas...
Cerca de 15 reais.
A gente é que o post está lá engajando, Ramires.
Isso, agora você fala. Fala o que você ia falar. Eu já falei o que ia falar.
Eu queria falar, exatamente, Ramires. Eu queria falar que eu estou muito contente com a nossa retomada. Nenhum projeto que a gente já fez na nossa vida, e a gente já fez muito projeto junto, teve uma retomada. E por que disso? Porque a vida acontece. Não é verdade?
Exato, é verdade.
A vida acontece. Então, veja, a gente está gravando um negócio online. Quer dizer que muita coisa aconteceu entre a última gravação, o último episódio, até hoje.
Exatamente.
Então, eu mudei de emprego, eu uso boné.
Você usa boné.
Importantísso. Eu pago boletos numa quantidade agora, Ramires, assim, exacerbada. Isso gostaria que tivesse mudado? Não. Mas mudou. Só que esta daqui, tirando o negócio dos boletos, isso aqui me deixa muito feliz.
Sim.
E eu espero que isso deixe as pessoas felizes também. Porque enquanto eu ouço o Gritando Baixo, eu me sinto feliz. E sou eu falando junto com você.
Exatamente.
Eu acho que é muito mais linguístico.
É, exatamente. É quase uma forma de você ter uma admiração quase doentia por você mesmo. Né? Porque a gente gosta, a gente manda o vídeo um pro outro da gente falando a respeito de algum assunto. E você pensa, eu tava lá, eu vi isso. É. Né?
Então, eu vi isso, Ramires, não precisa mandar.
Mas
a gente manda, porque, putz.
Exatamente. E é legal, quando a gente começa a ver as coisas que a gente falou, até pra gente é absurdo, né? Então a gente se surpreende e fala assim, cara, olha como a gente falou mal do Baracara nesse episódio. Ou como que é possível...
Eu ia falar exatamente disso, cara. Que a gente criou coisas absurdas na primeira temporada desse show.
Exatamente. Como a gente pensou no Cangurila? Como a gente chegou?
Sabe o que é mais engraçado? Logo depois que a gente falou do Cangurila, que nada mais é do que um canguru que cruzaram com um gorila, você falou assim, é que nem aquelas misturas mal feitas, tipo o Zezé de Camargo e Luciano. Assim, porque não sei se você sabe, mas se você tirar a voz do Zezé, o Luciano tá fazendo só.
Mano, eu acho que você confundiu, mano. Eu devo ter falado do Bruno Marrone isso.
É do Bruno Marrone, só tá. É a mesma coisa, mano.
Será que muda
o Marrone, Zezé Camargo, Leonardo, é tudo a mesma coisa.
Nossa,
você, mano, falou, se tirar a voz do Bruno, o Marrone tá só fazendo mano. E, mano, como não chorar de rir com um negócio desse, entendeu?
Exatamente. Eu acho que a gente se dá bem pra... Eu acho que a gente é bom em fazer a gente mesmo rir, né?
Sim.
E eu acho que talvez só a gente seja bom em fazer isso com a gente mesmo, né?
Eu também acho.
Mas é bom
que
seja registrado.
E eu acho que esse podcast, no final das contas, vai ser só pra mim e pra você
mesmo. Exato. Em algum momento...
Três pessoas vão assistir pra sempre, eu acho.
É.
É eu, você e uma de nossas mães, porque a outra vai estar ocupada fazendo coisa demais.
Exatamente. Isso vai acontecer em algum momento. Mas eu acho que sabe qual que foi o motim de tudo isso? Eu acho que a gente percebeu que a gente gostava de fazer o podcast, porque é uma coisa legal. A gente viu que
Com
ainda era
certeza.
viável, porque a gente consegue gravar aqui mesmo à distância. A gente só não tá falando tão alto hoje, porque o nome do podcast é Gritando Baixo e já é meio tarde. E a gente mora em apartamento, então
Exato.
não podemos gritar tanto hoje,
Exato.
especificamente.
Eu
E
vou gritar se eu quiser. Eu já
você
quero
vai.
deixar isso claro.
Você vai. Pode gritar. Eu talvez grite também, mas não, por opção não quero. E aí, a gente também se deparou com um fato um tanto quanto assustador, que é a gente descobriu que tem um besouro que, como se não bastasse, a gente já falou desse, que é um besouro que é um grande destaque, que é o Rola Bosta.
O Besouro Rola Bosta, ele é tipo um mascote do podcast. A gente poderia dizer isso?
Poderia, com
Porque ele é
toda
tão
certeza.
necessário, ele é tão essencial para mim e para você, Ramires. Eu acho que ele faz parte da nossa história, esse besouro.
Ele
De tão
faz parte
importante
do
que
que.
ele é.
E a gente atribui toda a importância e toda a, vamos dizer assim, a relevância que ele traz, porque nomearam ele de uma forma muito maldosa. Ele faz tanto
Exato.
mais pela família dele, tanto
Delo.
mais pela família dele e pela espécie dele, mas o pessoal optou por chamar ele de Rola Bosta, como se ele
Então.
fosse o mestre nessa arte. O que ele é, mas não. Ele não rola
Não é
bosta por
só
hobby.
isso.
Exatamente. O
Não é
hobby
só isso.
dele
Ele
não é esse.
precisa rolar bosta. Você entendeu?
Exatamente. Exato. Rola
É
bosta é
isso.
só parte das necessidades que ele tem, né? Seria como se você nomeasse a vaca de leiteira ou o boi de bife. Entendeu?
Vaca
Esse.
leiteira. Tudo bem.
Não, não, não.
É como se você nomeasse uma vaca de teta.
Tá bom. Acho que é melhor chamar a vaca de teta. Chamar.
Chamar uma vaca de teta, porque se você for pensar, além de ruminar, feder e cagar, a vaca tem uma teta que dá leite.
Isso, né? Mas vamos pensar em algo que talvez. Eu não sei. Eu não
Tá
consigo
bom, eu
fazer esse
também não sei.
paralelo. Vamos deixar quieto esse paralelo.
É, vamos deixar
Só
quieto esse
vamos dizer
paralelo
que
e.
o besouro faz mais que rolar bosta. Ele só precisa
Também
rolar
acho.
bosta. E não é justo que
Ele
nomeiem
precisa.
ele disso, né?
Exatamente.
Mas, enfim, seguindo adiante, nós descobrimos um outro fato, um tanto quanto interessante sobre besouros, que é
Isso.
o
E a gente
fato
não
de
podia deixar esse
que.
quieto.
Não, não, a gente falou, tá na hora de voltar ao podcast. Olha esse gatilho. Que é alguns besouros podem servir como um pesticida natural porque eles mijam até a morte. São besouros que mijam até desidratar e morrer. E aí você pensa, por quê?
Não, é assim, ó. Depois que você para um pouco para absorver esse fato, e se você conseguir absorver, você vai entender que se ele, por exemplo, é um besouro que tem senso de humor, ele pode ser a origem da expressão mijar de rir.
Deixa de
Sua risada teve um delay, assim. Ela foi se construindo, assim, até acontecer.
é que
Porque a
enquanto
piada
eu
é
ri, eu tava
péssima, mano.
pensando.
Entendi.
Porque eu tava pensando em morrer de rir e mijar de rir. E eu tava tentando fazer a conexão. E talvez esse besouro era tudo que a gente precisava.
Era, esse besouro é tudo que a gente precisava. Inclusive, vou propor aqui, e assim, as duas pessoas que estão ouvindo agora, e mais no futuro, mas as duas que estão ouvindo agora, fala pra gente se você acha que seria legal o mascote desse podcast, desse show, ser um besouro, Ramirez. Fala a verdade.
Seria legal.
A gente já comentou sobre dois besouros diferentes aqui, Ramirez.
Sim.
Qual outro animal a gente falou duas vezes aqui?
Olha, é difícil, viu? Eu acho que a gente falou só de besouro duas vezes aqui.
Duas raças de outro animal? Não, Ramirez. Eu acho que besouro foi o primeiro.
É, não, você tem razão.
Vamos fazer o seguinte. Então, o motim desse episódio, depois que ele acontecer, pode ser achar um mascote para o Gritando Baixo. O que
Acabamos de
você
achar.
acha?
Eu acho que a gente achou. É um besouro.
Eu topo ser um besouro. Você que está ouvindo, vai agora no Instagram e coloca lá na nossa DM se você gosta da ideia de ser um besouro, nosso mascote. Palmas, amigos.
Palmas. A gente acabou de decidir.
Eu não sei por quê, mas eu tô.
Exatamente. O nosso besouro. Que é o nosso mascote, que é um besouro. Eu acho que
exatamente. Isso é maravilhoso. Eu gosto muito de besouro.
E eu acho que a gente tem muitas. A gente tem bastante episódios falando de animais, na verdade, né?
Muitos. Eu acho que o nosso podcast, se ele não der certo como comédia, pode ser biólogo.
A gente sempre traz curiosidades absurdas. Eu acho que uma das mais marcantes pra mim é a do bicho pau.
Sim. A gente poderia ter pensado em fazer esse episódio aqui da primeira temporada, da segunda, primeiro episódio da segunda temporada, ser momentos marcantes da primeira temporada, né?
Exatamente. Porque agora a gente
tá lembrando, e putz, tem tanta coisa boa, né?
Tem muita coisa boa.
Pau, eu mijo de rir. E eu acho que eu morro de mijar e de rir ao mesmo tempo, que nem o besouro.
É, exato.
E é incrível. Tudo que a gente descobriu sobre o bicho pau, Ramiro, nesse episódio, não tem precedentes. Nenhum cientista nunca chegou naquilo que a gente descobriu.
Eu acho que nenhum cientista teve a coragem de assumir a verdade sobre o bicho pau.
De ir tão longe, né? Você lembra de algum fato, assim, o mais marcante sobre o bicho pau? Qual que você acha que é?
Cara, eu acho que foi a gente lidando da relação do bicho-pau com a sua existência, né? Eu acho que a gente ter falado da origem dele foi uma coisa marcante para mim. Porque assim, você fala do bicho-pau e você vê muita gente falando qual que é a importância do bicho-pau pro ecossistema. Só que ninguém fala que o bicho-pau supostamente deveria ter sido um galho. Um bicho pau colabora com o meio ambiente da mesma forma que qualquer árvore.
De que forma? Exatamente. Porque quão ínfimo e quão pequeno deve ser aquilo que ele produz, ou que ele come, ou que ele mesmo secreta, Ramires.
Exato.
Pra fazer alguma diferença. Não faz.
E você já parou pra pensar na dificuldade que a primeira pessoa que viu um bicho pau teve pra provar que viu um galho mexendo? Fala, mano. Isso é um bicho. Ele falou, não, Cláudio, você tá viajando, você tá olhando pra uma árvore. Não, olha aquele galho andando. Quem ia acreditar num cara que falou isso? Ele falou, mano, olha esse bicho pau, tirou uma foto. Pessoal,
Cláudio, pro mundo.
Isso é um galho.
Comentando no Facebook dele, né? Embaixo, Glauber, isso é um galho.
Porque se você não consegue captar o movimento de um bicho pau, ele é só um galho.
Ele é só um galho. Ele é só um galho com... Sei lá, mano. Ele é só um galho com patas.
É. E ainda assim é um galho.
Exatamente.
Então você pensa da dificuldade. É, pensa na dificuldade da primeira pessoa que viu um bicho pau e teve que falar, gente, isso é um bicho e não um galho. E todo mundo fala assim, velho, isso é um galho. Entendeu? Então...
É a história do bobo da corte.
De novo.
Pra você que não conhece a história do bobo da corte, eu acho importante a gente pontuar ela aqui na segunda temporada, porque a gente vai falar muito dessa droga aqui. Que é o seguinte, o bobo da corte é aquele cara que sempre chegava na sala do palácio, onde todo mundo estava reunido, e falava assim, um incêndio, um incêndio. Todo mundo ficava maluco, saía correndo do palácio, e ele tava lá brincando. Ah, era mentira. Nananana. Ele fez isso tantas vezes, o Ramírez. É Ramírez, né?
Meu nome é Ramírez.
Ele fez isso tantas vezes, Ramírez, que quando o palácio de fato pegou fogo e ele foi avisar, ninguém acreditou e todo mundo pereceu. Quando a gente falar de bobo da corte aqui, vocês vão entender o porquê. A história do bicho pau é a mesma coisa. É um cara que posta uma foto de um galho e fala, gente, tem um bicho ali. Todo mundo fala, Glauber, não. É, eu acho bom você ir no médico. Ele fala, tá, vou gravar um vídeo. Aí no dia chega lá no mesmo lugar e o bicho pau morreu. Sabe?
O bicho pau não tá mais lá. É, exatamente. E você vê que a covardia começa quando as pessoas decidem nomear o bicho pau de bicho pau. Porque exatamente. O bicho não é um pau.
Eu e você no futuro, Ramírez, além das atrocidades que a gente vai fazer quando a gente tiver muito dinheiro, uma delas é criar uma associação de proteção aos animais com nome ridículo.
Exatamente.
É porque o besouro fala bosta sofre todos os dias. Aí tem esse besouro que urina até a morte e pode servir como pesticida. Imagina que ele sofre, Ramires. Qual é o nome desse besouro? Deixa eu
Aqui,
ver
não,
aqui.
aqui eu não vi o nome dele de fato.
Besouro
Mas sabe uma
vida.
coisa que eu acho da hora? Porque assim,
Ah.
o número, os nomes científicos, os bichos, são muito mais legal, né, do que o nome que a gente
Exatamente.
simplesmente adota para eles. Então, tipo, tem lá
Exatamente.
o Clorofilis, né? O Nissin Orfali, né? E aí. E a gente vai lá e coloca o nome do bicho.
Senhor, fale, seria que animal? Por favor. Eu preciso
Seria
saber.
uma jubarte, mano.
Entendi. É a baleia, né?
A baleia jubarte, exatamente. Porque é o legal.
Isso.
Então, acho que assim, você tem os nomes legais científicos para os bichos e a gente vai lá
Ah.
e lança uns tipo bunda roxa, nariz amarelo, tubarão
Nossa.
martelo,
É,
rola
eu
bosta. A
acho
gente acaba com o
que.
nome.
Exatamente, eu acho que é a mesma equipe que faz a tradução dos nomes dos filmes para o Brasil, é a equipe que dá o nome informal para os animais, Ramires. Porque você fica pensando assim, o filme Hangover. Hangover, o que que significa em português, Ramires? Você que é professor de
Ressaca.
inglês. Ressaca. Qual é o nome do filme em português?
Se beber, não case.
Você entendeu? Então. Já é uma forma de dar spoiler do filme, já é uma forma de estragar a experiência da pessoa. Pra quê? Você fica pensando. E aí tem um besouro, que o nome dele pode ser tipo Hércules Arbustus. Olha que nome lindo. Só que qual é o nome dele real que deram?
Rola bosta.
Então, é muito, é muita depreciação,
É
sabe, no
muita,
mundo
é.
animal. Se os
Exatamente.
animais falassem, Ramirez, eles iam estar desesperados o tempo inteiro. Eu lembro, sabe
Exatamente.
daquele. Você me mandou, rapidinho. Você me mandou aquele trecho do Rick and Morty. Foi você que me mandou, né?
Foi, acho que foi. Do sol
Que.
gritando.
Do sol. Que eles aterrissam. Rick and Morty é uma série. Vocês que não sabem, tá aparecendo em algum lugar na tela. Ou não. Porque essa é a segunda temporada e a gente não sabe o que vai acontecer ainda. É uma série onde tem um cientista maluco, um velho, e eles vão para várias realidades paralelas e eles têm que salvar o mundo diversas vezes, enfim. E tem uma realidade que eles aterrissam num planeta e aí eles pegam, aterrissam e falam assim: eu acho que dá pra gente viver aqui, porque tá tudo tranquilo. Só que aí o sol nasce e no ponto que o sol nasce ele começa a gritar e tem uma carinha no sol e ele começa a gritar. Ah! E ele não para de gritar. Eu fico imaginando se os animais tivessem a habilidade de falar. Eles estariam gritando o tempo inteiro, Ramires.
Ah,
Ou
sim.
reclamando de alguma coisa.
Alguma coisa.
Imagina se as formigas falassem, Ramires, toda vez que alguém pisa em uma formiga, o que que ia acontecer?
Nossa, eu acho que seria a coisa mais assustadora do mundo, assim.
Seria,
Se os
seria.
animais tivessem a capacidade de gritar igual gente, independente do tamanho deles, ia ser bizarro. Você
Exatamente.
imaginou uma abelha entra pela sua janela e fica ah, enquanto te
Eu
persegue?
quero mel! Eu quero mel! Eu quero mel!
Se inseto pudesse falar, seria uma das coisas mais assustadoras do mundo. Eu acho incrível como cabras gritam. Eu
Cabra
acho que
grita.
cabra grita igual gente, se
Igual,
dependendo do.
gente.
Eu não sei se é
Às
uma
vezes pior que
deficiência.
gente.
Se é pior que gente.
Pior que gente, porque eu não consigo gritar igual algumas cabras, cara.
É
Eu
engraçado.
realmente.
Isso é louco, porque a cabra grita igual a gente, só que a gente imita uma cabra para gritar. Eu tenho que forçar a barra para gritar
Então,
igual uma cabra.
exatamente. E a gente fala que elas imitam a gente quando elas gritam.
É,
O
mas a
que que
gente.
aconteceu com mé, sabe? É
Então,
tão mais simples.
por isso que eu acho que pode ser uma deficiência, porque talvez elas não tenham esse chocalhinho aqui, entendeu? Que faz
É
ah,
verdade.
e aí
Que
do
faz
nada.
a voz parar aqui, né? No mé.
Isso. Aí vai
É
só
isso?
direto, sai tipo, ah, entendeu?
Isso. O único problema é que todo grito de uma cabra parece que ela tá morrendo, parece que ela tá em agonia extrema. Você vê um vídeo de uma cabra gritando, é tipo um. Tem uma cabra. Do nada ela grita.
Exatamente. Do nada.
Parece que alguém enfiou alguma coisa nela, ou alguém tá partindo lá no meio.
Sim.
Ou ela tá entrando naquele processo de paralisia, né? Que as cabras entram. Elas assustam,
A
elas ficam
cabra
uma
parece
pedrinha.
muito com gente, né? Porque a gente
Muito.
também tem esse mesmo mecanismo de defesa, né? Que a
Sim, a gente
cabra.
vira um cubo.
A gente vira um cubo quando a gente tá em choque. Não,
Sim.
mas é sério, a gente desmaia, né? Igual as
A
cabras.
gente desmaia, igual as cabras.
E desmaio é
A
uma
gente só
coisa
fica
quase
duro, como se a
patética,
gente
né?
tivesse. Exatamente. Eu acho que a gente só não fica duro que nem as cabras, porque as cabras elas ficam duras como se elas tivessem recebido um feitiço do Harry Potter.
Exatamente, petrificam,
Hã?
né?
Petrifica os totálicos.
Sim.
Era isso, né?
É, não, a gente cai igual uma geleia. A gente cai
Isso.
horrível.
Você já desmaiou?
Nunca desmaiei na minha vida. Você
Já
já?
desmaiei 3 vezes.
Como foi a sensação? O que você sentiu?
Uma das vezes não foi engraçada. A outra foi. A primeira vez que eu desmaiei foi uma vez que eu cortei um dedo e eu coloquei o dedo embaixo da torneira, assim, que eu era um imbecil. E saiu sangue demais e eu desmaiei porque eu perdi sangue. Aí eu acordei, tava a escola inteira em volta de mim, uma das inspetoras botando um papelzinho molhado na minha testa e um dos meus amigos olhando por cima de todo mundo assim: Lucas? Aí eu perdi a memória de novo. A partir daí eu perdi a memória. Tomei três
Entendi.
dedos, 3 pontos no dedo.
Tá.
E a outra vez foi uma vez que eu tava muito, muito doente, gripado, resfriado, alguma coisa assim, foi tomar uma Bezetacil. E para você que tá ouvindo esse podcast de outro país, da Bulgária, da Nova Zelândia, não sabe o que é uma Bezetacil, eu te explico. Bezetacil nada mais é do que um shot de penicilina no seu rabo. Não no rabo, literalmente, mas na nádega. E se você não tem isso no seu país, você não sabe o que você tá perdendo, meu amigão. É a pior experiência que você pode passar. Porque você já tá doente. O que você menos quer é continuar sentindo dor. E aquela merda te fala assim: não, pra sarar, você precisa de dor. E aí ele coloca o negócio ali no seu rabo e você desmaia. O que aconteceu comigo foi que eu tava muito mal. Aí eu cheguei pra tomar uma Bezetacil e eu já tava andando, mancando no hospital. Pra tomar a Bezetacil.
Você estava sentindo a dor antes.
Por que Deus? Não, porque eu já tava ruim.
Entendi, achei que você estava já com dor psicológica.
Não, não, não. Eu já tava ruim do resfriado. Eu tava, tipo, fraco, desnutrido, entendeu?
Sim.
E aí, assim, alguém me convenceu de tomar a Bezetacil. E eu fui. Aí cheguei lá, me debrucei. O carinha foi lá, injetou o negócio na minha bunda. E eu não lembro de mais nada dos
Caramba, velho.
próximos 10 minutos. Eu acordei deitado de frente, assim, ó. O que aconteceu? Ele falou assim: ah, você desmaiou. Eu falei: quê? Ah, você desmaiou? Eu injetei o líquido e você desmaiou. Eu falei: tá. Mas eu vou sarar? Eu vou melhorar desse negócio? Ele falou: não, agora você só vai piorar.
Ladeira abaixo, amigão.
Agora é ladeira abaixo, amigão. Não, tô brincando, mas. Foi isso. E a outra vez, se eu não me engano, foi uma vez que eu tava andando de bicicleta, a bicicleta virou guidão, eu caí em cima do guidão, bati o peito no guidão e eu desmaiei por poucos segundos, porque eu não lembro de nada. Ou eu perdi tanto o senso da vida que eu não lembro de nada. Simplesmente tudo apagou. Eu não consegui mais respirar. Você vê que
Entendi.
aventura, né?
Nossa, qual que foi a vez que não foi engraçada?
A vez que não foi engraçada foi. Eu acho que foi essa.
Ah, tá. É porque essa de todas pareceu a mais preocupante.
Essa foi a mais preocupante, de
É.
fato.
Essa
Porque
parece a...
pelo menos
Porque...
desmaiar no hospital, você tá no hospital.
É, exatamente. Ou na escola.
Né?
Desmaia na escola é seguro. Acontece, tá tudo bem.
É, mais ou menos, né?
E, mano...
Se você planta uma bomba no assento sanitário da diretora e desmaia porque a bomba explodiu em cima da sua cara, aí não é tão legal. Aí você não tá tão seguro.
Exato, mas no seu caso tá tudo certo. Eu já
Não,
vi
tá certo.
muita gente desmaiar na escola. Ficou tudo bem,
Tudo bem.
né? E
Muitas dessas vezes você que causou.
eu que causei desmaiar, exatamente. Mas uma das coisas que eu lembrei aqui é que eu nunca desmaiei de fato, mas eu já cheguei perto de desmaiar. Que foi uma vez que eu tava duas vezes, na verdade. Uma das vezes foi num barco viking da praia, porque eu
Ah.
tenho medo de altura, e aí minha mãe me
Certo.
levou para a pior experiência nas alturas possível,
Claro.
que é aqueles parques beira de praia, que você sabe que as coisas estão oxidando e que é só uma questão de tempo para o barco viking inteiro morrer. Então
Ah,
eu estava naquele cenário. E aí minha mãe me colocou no barco viking e eu fui com ela, e mano, conforme ele começou a ir mais alto assim. O medo começou a falar, tipo, cada vez mais forte, começou a crescer dentro de mim. E aí, mano, eu só lembro de, tipo, cenas, tá ligado? Quando no filme eles estão retratando alguém que acabou de tomar um box muito
flashes,
forte.
né?
Isso, e aí você começa a ver coisas. E aí eu começava a escutar minha mãe longe, falando assim, Ramirez, e me dando tapinhas na cara assim, Ramirez, acorda! E eu, tipo, oh, meu Deus, Escócia, onde eu tô? E aí, mano, o barco começou a parar e eu comecei a retomar o fôlego, mas, tipo, quase desmaiei. Talvez eu tenha até desmaiado. Eu só não...
Sabe o que eu fico fazendo a imagem? Quando você tá nesses parques de diversão, o sinal pra você parar é fazer assim, né?
Sim.
É cruzar os braços. Imagina você prestes a desmaiar, fazer assim.
Mano, esse é o pior sinal que alguém pode fazer. Você prestes
desfalecendo. E os bracinhos caindo assim.
Você não tem a menor coordenação motora pra fazer um X com os seus braços.
Não, esse é o pior sinal que você pode fazer se você tá morrendo, se você tá num processo de vômito, se você tá num processo de morrer, de desmaiar.
Será que eles não podem só, tipo, olhar pra alguém que tá
fazendo... Eu tenho dificuldade de fazer isso agora. E eu tô na minha casa, seguro.
É só eles olharem, mano. Se tem alguém desmaiado, para o brinquedo. Não é tão difícil.
Não, não é tão difícil. O problema é que os caras que estão lá, eles apertam um botão de vai e um botão de para, né?
Isso.
Não fazem mais nada.
Então, essa foi uma das vezes. E a outra foi uma vez que eu tava com rotavírus, mas eu não sabia. Rotavírus foi teve uma pandemia também de rotavírus. Foi uma epidemia, na verdade, de rotavírus. Que matou uma galera porque o rotavírus, ele desidratava as pessoas muito rapidamente. E aí, de uma noite, tipo assim, da noite pro dia, eu tive uma crise muito forte, assim, mano. E era, tipo, diarreia e vômito de uma forma descontrolada que você não tinha o menor controle. Absurda. E aí, minha mãe, na época, trabalhava à noite. No outro dia, ela chegou em casa, olhou pra mim. E, mano, ela falou assim que eu tava com o olho fundo, bochecha... Tava desidratado, prestes a ter um desmaio. Ou até mesmo perecer. E aí... Ela me levou pro hospital, só que quando ela me acordou... É muito incrível. quando ela me acordou pra me levar pro hospital, no caminho, eu tava me sentindo extremamente fraco. E sabe quando você tá num nível assim que você começa a suar frio, você não consegue mais enxergar as coisas direito, fica uma visão muito embaralhada. Só que já na hora eu cheguei, me colocaram no soro, então eu não cheguei ao ponto de desmaiar, mas eu sinto que esse foi o mais perto. Chegou no
hospital e falou assim, vamos dar uma Bezetacil. Exato. Porque é só isso que vai fazer esse garoto melhorar.
É só isso. A Bezetacil tem aquela máxima, né, da Bezetacil. Ou você melhora, ou você perece. Então, assim, se Bezetacil não resolveu, sinto muito. Enterra.
Exatamente. Nem vem pro hospital.
Nem vem. Já tomou Bezetacil, não funcionou, esquece. Deixa em casa.
Esquece. Isso.
Não vai adiantar muita coisa. Mas, enfim, e essas foram as duas vezes que eu desmaiei. Quer dizer, que eu quase desmaiei. Só que o desmaio, as pessoas acham que o desmaio, na verdade, é uma coisa ruim. E, na verdade, o nosso desmaio, assim como é para as cabras, é um mecanismo de defesa, né?
Totalmente.
A gente desmaia para ser poupado. Para o nosso corpo falar assim, olha, vou desligar aqui porque senão a gente vai morrer.
Exatamente. Ó, tem uma chave geral. Eu tô com a chave da chave geral. E eu posso desligar a qualquer momento.
E eu escolho quando é o melhor momento.
Exatamente. Recobre a sua consciência, sai desse barco viking, para de perder tanto sangue, senão eu vou ter que desligar.
Exatamente.
A maioria das vezes ele desliga. Mas é bom, e sabe o que é engraçado? Assim como as cabras, acredito eu, tem pessoas que têm uma tolerância maior ou menor a desmaio, né? Tem gente que desmaia, tipo, todo dia.
Sim, de boa, normal.
E fala assim, ah, não, de boa. Eu tenho um amigo que a pressão dele cai a cada uma hora e meia.
E ele desmaia.
Não, desmaia, mas vê se isso não é já um princípio.
Tá pedindo pra desmaiar.
Tá pedindo pra desmaiar. É um princípio ali.
Eu acho um pouco assustador ver desmaio.
Eu acho assustador.
Eu não sei lidar com a situação, entendeu?
Eu acho assustador, inclusive pra quem tá desmaiando, porque depende do ponto, do lugar onde você tá, desmaiar não é legal.
Você já imaginou você desmaia e aí você fica com a bunda mostra?
Então, esse é um dos meus maiores medos, né?
Eu sei.
A gente falou disso na primeira temporada. Eu
que
não
situação
gosto da
você bunda. Deve ter passado com a Bezetacil, hein? Você desmaiou literalmente com a bunda à mostra.
Com a bunda de fora, Ramires. Foi assim... Aquele cara, se ele não virou meu amigo, ele passou a me odiar. Você entendeu? Porque eu nunca vi, por exemplo, a sua bunda. Você é meu amigo há muitos anos.
É, a gente não tem muito essa cultura, né?
Não, não tem.
Eu não faz muito sentido. Tipo, oh, deixa eu ver sua bunda. É. Deixa, tira uma foto aí da sua bunda. Tira a foto da bunda como tá agora.
Tira aquela fotinho no espelho da bunda, assim, que você fica de frente pro espelho e lá no fundo tem a sua bunda, sabe? Exatamente. Nunca recebi uma dessa de você.
Não, entendeu? Por quê? Porque a gente entende que não precisa disso.
É, não é necessário, né, pra ninguém, na verdade. É. Eu mando uma foto da sua bunda. Se fosse um nude.
É, aí pode acontecer.
Hoje, na nossa cultura normal.
Na nossa cultura, sim. Nudes é uma coisa que acontece com cada vez mais frequência. Uma pandemia de nudes.
Uma pandemia de nudes. A gente pode falar sobre pandemia, Ramires. O que que você já ouviu sobre pandemia? Porque eu já ouvi que a pandemia pode durar 10 anos. E eu pensei assim, quando é que vão inventar esse negócio de viagem para Marte?
Olha, vai demorar um bocado, hein?
Você entendeu?
Exatamente. Eu ouvi muita
não
coisa,
é que
na
é
verdade.
Verdade. Não é que é verdade, mas é que um dia viraram para mim e falaram assim, ah, eu vi uma notícia que falou que a pandemia pode durar 10 anos. Aí eu pensei assim, gente, eu quero ir embora. Sabe aquele negócio de para tudo que eu quero sair da Terra?
Sim.
É esse o sentimento, não é?
É esse o sentimento. Eu acho que 10 anos é um exagero. Eu acho que assim, pode ser que a pandemia tenha trazido mudanças que vão durar 10 anos. Ou mais, até.
Ah, não, isso com certeza. Com certeza.
Mas assim, pensar que vai durar 10 anos a condição que a gente vive, acho muitíssimo improvável, assim.
Pois é.
Acho que pode
Imagina
durar coisa de
viver
dois. Dois, três anos.
É, não. Putz, não é. Não é cabível, né? Na sua cabeça. Eu não sei se você já teve essa sensação de sair na rua de máscara. Todo dia, pra mim, é uma surpresa sair de máscara na rua.
Por quê?
Não sei se pra você é.
Porque você
É
ainda
uma
não se
surpresa.
acostumou?
Eu acho que eu ainda não acostumei. E eu saio muito, hein? Eu trabalho fora de casa mesmo hoje em dia.
É, eu já me acostumei. Eu acho que, tipo, uma das coisas que eu acho que eu vou manter, principalmente quando... Não, engoli um sapatênis, peraí. Acho que quando...
Nem se usa mais isso.
Não. Eu acho que, principalmente em transporte público, eu não vou mais deixar de usar máscara, assim. Eu acho que eu pra sempre vou usar máscara. Fico
Eu acho que
pensando
você não deve usar
hoje...
máscara.
Não, cara, é muito nojento, mano. Mano, o transporte público fica todo mundo muito perto e fazendo assim, tipo, respirando demais, entendeu? Perto de você. Trocando
Sim.
muito fluido. Tipo, você
É,
fala,
as
porra...
pessoas do transporte público respiram muito, né?
Respiram dentro de você.
Dentro
Nossa.
de você.
E aí as pessoas coçam o olho, coçam o nariz, coçam a boca, limpa a baba, põe a mão no bagulho ali. Então, assim, cara...
Você tem uma coisa que eu e você éramos muito. Como é que eu falo? Entusiastas quando a gente fazia stand-up comedy, era em falar sobre transporte público, né? A
Nossa,
gente
gente.
amava essa droga. Porque é tão bom odiar transporte público, porque é simples, é fácil, é prático, todo mundo odeia. Eu lembro
Exatamente.
de um texto, eu lembro de um texto meu que eu falava assim que quando você tá andando de metrô e alguém peida, o peido sofre um processo de condensação e quando ele chega na narina da pessoa, ele chega em forma líquida.
Você consegue sentir o gosto, né, do negócio.
Ele vira um elixir que você cheira e automaticamente você desmaia. Mas tem um problema: se você desmaia, você cai.
No metrô, não.
Não cai, porque tá todo mundo te segurando. Ou seja, tá todo mundo desmaiado no final das contas ali, ninguém sabe. É isso, essa era a conclusão do meu texto.
No metrô você desmaia e fica em pé. É extremamente seguro.
Exato.
Né?
Extremamente seguro. Recomendo, inclusive, viu, gente? Se forem desmaiar, que bom. Espero que esteja no metrô.
Exatamente. É o lugar mais seguro que tem para desmaiar.
Exatamente. Ramires e eu temos histórias absurdas sobre metrô. Se você assistiu a primeira temporada, você ouviu algumas delas, mas temos uma história que envolve uma pessoa de Abadá, um surfista e um mochileiro das galáxias, que é maravilhosa. Um dia vocês não perdem por esperar para ouvir essa história. É, nessa segunda temporada, a gente quer postar muitos mini vídeos no canal, porque a gente entende que ninguém tem tempo de ouvir um episódio inteiro o tempo inteiro. Não é verdade?
Exatamente.
E aí, de repente, a gente pega um pedacinho de um vídeo que a gente gostou do episódio, posta lá. Que era uma coisa que era para ter acontecido na primeira temporada e não aconteceu. Por quê, Ramires?
Porque a gente não tinha tempo. E a gente talvez nem tenha tempo agora, mas a gente vai tentar arrumar.
Isso, exatamente. Ninguém tem tempo. Quem é que tem tempo, Ramires?
Ninguém tem tempo. Quem tem
Só
tempo não tem tempo.
relógio.
Só relógio, quem dá hora.
Quem dá hora?
E, Lucas, eu queria saber,
Fala aí.
o que é que você achou dessa nossa retomada? Você gostou da nossa conversa? Gostou do nosso papo? Eu vou falar antes. Tô te perguntando, mas eu vou falar antes porque eu tô tipo o Faustão, no Domingão do
Sim.
Faustão.
Sim. E faz um favor, quando eu for
Fala.
começar a falar, me para.
Tá bom, vou te interromper.
E fala outra coisa. Isso, vai.
Eu vou interromper a sua interrupção,
Isso.
tá?
Vai.
Então, eu gostei da nossa retomada aqui. Fiquei bastante feliz com o que a gente construiu. Eu só sinto que a gente precisa recuperar o passo na hora da gritaria. Porque tá muito tarde, a gente mora no apartamento. Na próxima gravação vai ser mais cedo. E talvez não seja tão contido. Então, você que ouviu esse primeiro episódio, se prepara porque o segundo vai ser putaria pra cima do barraco.
Você
Era só
acabou de
isso.
falar? Posso falar?
Pode falar.
Ah, eu
E
gostei
vale
muito
lembrar
desse episódio
também que
porque.
uma coisa importante é a gente ressaltar que a gente conta com a participação de vocês. Entendeu? Que vocês participem, que vocês interajam e mandem a sua sugestão.
É, eu gostei
Agora
muito
fala
desse
pra gente aí o
episódio
que você
porque.
achou, Lucas. Fala.
Opa! Profissional em ser interrompido, né? O cara se porta até o final da conversa. Se ele for interrompido até o final da conversa, ele vai se portar bem. Ok. Vou ficar quieto. Eu só imagino o pessoal que trabalha com Faustão, que trabalha com João Kleber. Imagina que terror que deve ser isso, cara.
Não, inferno.
Quero se ouvir as mesmas coisas o tempo inteiro.
Vai direto pro
E se
céu.
você ouve um podcast que começa da forma que a gente quer começar todos os nossos podcasts daqui para frente? Você é um pouco insano também, mas vamos combinar, né? Mas eu vou falar o que que eu achei da nossa retomada. Eu acho que é assim, se isso quer dizer que esse podcast nunca vai acabar, que seja. Se isso quer dizer que esse podcast agora vai ter uma consistência, uma constância diferente do que tinha, que seja. Se isso quer dizer que o céu é azul, e independente do céu estar azul ou nublado, o mar também é azul, porque ele não é reflexo do céu, que seja, Ramires. Se o ornitorrinco é ou não um mix de animais, foi feito numa suruba de Deus, que seja, Ramires.
O que que tá
Você
acontecendo
concorda
aqui?
com isso? Quê?
Não, estava um pouco perdido,
Você pegou a
mas
conversa no meio? Não, eu comecei a viajar um pouco aqui,
eu tava
né,
cochilando,
falar
desculpa.
sobre animais. Não, tudo bem, não tem problema. Mas eu comecei a falar do podcast, acabei em ornitorrinco. E assim, enfim, eu tô cansado. A gente tá gravando exatamente às 22h54 da noite. Por isso que o Ramires falou que o próximo episódio vai ser mais cedo. Gostaria que fosse mais cedo, porque aí eu posso gritar. Inclusive, Ramires, eu acho que o primeiro episódio da segunda temporada precisa ter um grito baixo.
Precisa. Quer gritar agora?
Eu acho que a gente pode gritar juntos ou só você ou só eu?
Vamos gritar junto para
Vamos
comemorar
gritar
o
junto.
retorno. Mas
Isso.
antes, o grito, eu acho que tem que acabar com o grito. E eu
Vamos
só
acabar
queria
com o grito,
agradecer,
então?
sim, eu só queria agradecer todo mundo que ouviu e que deu forças para que a gente retomasse a nossa
Todo mundo
segunda
que levantou
temporada.
as mãos assim, ó, que nem o Goku fazendo uma Genkidama.
Isso.
Reuniu bastante energia, jogou na nossa cabeça. Falou, continua esta merda, porque eu tô sentindo falta de duas pessoas completamente insanas e imbecis falando no meu ouvido sobre nada por uma hora. Essa não é a descrição desse podcast.
Essa é a descrição desse
Então,
podcast.
dois pontos importantes aqui. Nos fale nas redes sociais se você gostou desse podcast e nos fale também se o mascote ideal pro Gritando Baixo é um besouro. Certo?
Certo.
Alguma coisa a adicionar?
Não, só isso.
Então tá bom. Estamos muito felizes pela sua presença aqui, pela sua audiência. Esperamos você no episódio 2 da segunda temporada. Esse foi o Gritando Baixo Podcast. Até o próximo. 3, 2, 1. Você nem gritou.
Não, você
Você nem
não viu?
gritou.
Eu
Não,
gritei.
não ouvi. Você
Gritei.
gritou muito baixo.
É minha especialidade, mano. É o que eu sei fazer.
Ai, ai.